Tempo de antena já a seguir para o programa Já das 5 com a Maria João Azevedo, a partir do Hotel Salinas, em Aveiro. Maria João, bom fim de tarde.
Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. Muito obrigada por estar connosco neste final de tarde bonito, 8 de março. Aqui, como sempre, tão bem recebidos no Hotel das Salinas para uma conversa informal, sobretudo autêntica, sempre com convidados especiais. Hoje não é exceção, duas Ritas. Hoje é dose dupla no feminino, com a Rita Capucho e a Rita Batista. Olá a ambas.
Olá, boa tarde a todos.
E a todas. Boa tarde. Hoje, Rede 8M, Rede 8 de março. Quem vai falar da rede, dos projetos, do que está a acontecer e do que ainda vai acontecer, são ambas as Ritas. Começamos com a Rita Capucho. Rita, antes de mais, o que é a Rede 8 de março?
A Rede de Março é um movimento nacional que surgiu em 2011, na altura pela 25 de novembro, o dia de combate à violência contra as mulheres, e ganhou mais força desde 2017 com todos os movimentos a nível nacional e internacional que foram ganhando força. E no ano passado, em 2018, no primeiro encontro de mulheres no Porto, que se realizou no Porto, decidiu-se que se iria organizar a greve feminista internacional. E atualmente esse é o grande objetivo, não é, que nos reúne aqui também hoje, de organizar a greve. E este é um coletivo de associações que tem como grande objetivo a luta dos direitos das mulheres.
Rita Capucho, Rita Batista, ainda temos muito que conquistar no que diz respeito aos direitos das mulheres?
Sim, ainda temos um longo caminho a percorrer no que diz respeito a direitos, porque a luta das mulheres, na verdade, deve ser encarada como uma luta de todas e de todos. É uma luta pela igualdade entre mulheres e homens, e são várias as esferas da vida das mulheres onde essa desigualdade se vê, seja a desigualdade laboral, pela diferença salarial, onde em algumas profissões ainda persiste para trabalho igual, salário inferior para as mulheres. Temos a questão das tarefas domésticas, que continua a ser um tipo de trabalho associado à mulher, não é? E temos que desconstruir isso.
Claro, não é? É normal o homem perguntar, então o que é para jantar hoje? Se for ao contrário, se a mulher perguntar isso ao homem, para tudo e fica a olhar, não é? Se a gente fizer esta brincadeira em família, com a casa cheia de família, percebe bem o constrangimento.
Sim, ou dizer, eu ajudo. Quer dizer, não é uma questão de ajuda, não há um papel inerente da mulher para o desempenho das tarefas domésticas, ou das tarefas domésticas e dos cuidados, por exemplo, a crianças, a filhos, e portanto, no dia de hoje, de greve feminista, também chamamos a nós essa visibilidade de um trabalho que é invisível no dia-a-dia, mas que aparece feito e que recai sobre a mulher esse peso desse trabalho, que não é remunerado, que lhe retira tempo para lazer, para outras atividades, e que deve mesmo ser eliminado enquanto norma de ser a mulher a responsável pelo desempenho dessas funções.
Então já lá vamos aos direitos das mulheres, às diferenças salariais, sobretudo à violência doméstica, não é? Como sabemos, infelizmente, o assunto é real, mas está em cima da mesa. Voltando lá atrás, Rita Capucho, é uma questão cultural, não é? Porque começa na infância. O menino pode, a menina não pode. E começa por aí. Nós participamos nisso, na tua opinião?
Sim, todos participamos. Esta luta é uma luta de liberdade para mulheres e homens. E é cultural. E, portanto, todos nós participamos ativamente. Todos nós temos responsabilidade. E temos nós, se nós todos refletirmos, temos que mudar os nossos comportamentos. Portanto, ainda há muito a fazer. Todos nós, se calhar, ainda temos que mudar. E a sociedade também tem que mudar e acompanhar. Mas, acima de tudo, é a responsabilidade de cada um de nós de combater esta injustiça, de sabermos educar de uma forma mais justa, de os estereótipos deixarem de existir, dizermos tanto, pode ser o rapaz, a rapariga, todos têm os mesmos direitos, todos podem ser aquilo que quiserem. Ou seja, debater esta questão do género, para um género estar predestinado a fazer certas coisas, não. Temos que, não é? Temos que combater isto, que é para as coisas poderem mudar, para a sociedade poder mudar, para haver uma mudança social. Acho que é muito importante e todos nós temos responsabilidade nesta mudança social.
Eu penso que é de facto uma questão estrutural. A nossa sociedade ainda assume muito, as meninas vestem de rosa, os meninos vestem de azul, isto assim de uma forma genérica, não é? E que em que se atribuem também ainda papéis que começam logo na infância, seja os brinquedos diferenciados, seja, como referiste, tu podes fazer isto, mas tu tens, por seres menina, deves ser mais bem comportada, tu por seres menino deves ser mais ativo ou claro, mais ligado ao desporto,
então,
ou algo
nós,
assim.
Nós, adultos, temos de mudar o chip, não é?
Sim.
Sim, sim, completamente. Parte de nós mudar o chip para conseguirmos ter, pedagogicamente, atuar. E temos essa responsabilidade de o fazer cada vez mais ativamente.
Temos vergonha, Rita?
Vergonha?
Desta mudança de chip, imagina, no meu trabalho, alguma coisa se suja, não é? Cai alguma...
Com um vaso de terra vira-se ao contrário. O que é que acontece numa equipa mesclada com homens e mulheres, de certezinha que vai ser uma mulher a primeira a arregaçar as mangas, ir buscar a vassoura e limpar o estrago. Se nós ficarmos quietas e for um dos rapazes a fazer a tarefa, nós vamos ficar com vergonha e vamos sentir-nos mal.
É assim. Eu espero que não. Eu espero mesmo que a mulher que estiver nessa situação fique sentada e deixe esse homem ir lá. Tem-se mesmo combater isto. Isto passa por também as mulheres cada vez mais se verem de uma outra forma, não é? Já houve muitas mudanças, já há conquistas, não é? Se nós repararmos bem para a história do país, as mulheres não tinham direito de voto, não é um passado assim tão distante, não é? Portanto, não é? Não é assim um passado tão distante. Mas sim, ainda tem que existir mudança em ambos os géneros, esta mudança de comportamento.
Sim, eu penso que, como estávamos a falar da questão da educação, tem mesmo que ser pela educação de desconstruir estes papéis estereotipados e permitir que as crianças não se vejam como diferentes baseado no género. Somos todos diferentes, não é? Mas não pode haver esta divisão, quer seja de brincadeiras, quer seja de tarefas, quer seja de papéis, porque isto depois vai-se reproduzir ao longo da vida. E é uma coisa que se vê, como falavas há bocado, a questão da violência. Uma criança que seja educada, que aprenda a lidar com o outro, uma questão numa base do respeito, pela diferença, na base do respeito pela aceitação do outro, dificilmente depois, enquanto adulto, se tornará uma pessoa agressiva ou capaz de cometer uma violência, não é? Contra uma mulher.
Vamos então à violência. Os números são horríveis, não é? Continua a ser uma questão cultural. Rita Capucho, neste caso, a que horas está a manifestação agendada para Aveiro? Como é que nós podemos juntar a nossa força a esta voz em defesa não das mulheres, mas da humanidade, não é? Da igualdade no geral? E que recado gostavas de deixar a alguém que nos ouça, que esteja numa situação aflitiva? O que é que pode fazer?
É assim, hoje estamos a convocar todas as mulheres e homens para se juntarem connosco numa concentração às 18 horas na praça Passa Joaquim Melo Freitas. Hoje à tarde também estivemos a construir um mural muito bonito. Também fica aqui o convite para passarem lá
na rua
Marçal Gomes da Costa.
Marçal Gomes da Costa. Obrigada. E verem o mural, um trabalho coletivo que foi feito pela Rede 8 de Março aqui. Os números são assustadores. Estamos a falar de 12 mulheres vítimas de femicídio, de violência doméstica. São números que queremos combater. A mensagem
é só no início deste ano.
Aliás, desde 2013 são 500 mulheres. As mulheres, 80% das vítimas de violência doméstica são mulheres. No ano passado foram 28 mulheres. Este ano estamos primeiro trimestre, em março. No início de março, e temos 12, portanto acho que devemos nos todos preocupar, é realmente muito preocupante. É assim, há instituições, as mulheres podem correr, também há casas de abrigo, não é? Não, dizermos que há casas de abrigo é sempre, as mulheres deveriam ficar no seu lar, não é? E quem deveria ser? E dos lares deveriam ser os agressores, não é? Mas há casas e abrigos nos casos em que é necessário, em que esta situação é necessária, e portanto há várias associações que ajudam, e a denúncia. E não só as mulheres que são vítimas, também é um crime público, portanto entre marido e mulher deve-se denunciar, deve-se meter a colher e deve-se realmente denunciar todos estes casos. Não. Quem assiste, quem vê, é tão culpado como o agressor. Quem se cala é culpado, portanto. E eu agora, se calhar, só por causa de termos introduzido este tema, eu quero ler um poema, que é um poema do livro de uma grande mulher, uma poeta, a Maria Teresa Horta, uma feminista, uma ativista, uma das Três Marias, que tem este livro fantástico, que é Mulheres de Abril. É um livro de 1977, mas este poema é de uma atualidade imensa, enorme, e eu vou ler, e é um caso ainda recente, que foi uma das últimas vítimas, tinha 39 anos e foi assassinada pelo seu companheiro, e fica aqui este poema dedicado a todas as vítimas. Tinha 38 anos quando foi assassinada, quando de bruços caiu por duas balas varada. Tinha 38 anos quando foi assassinada. Um fardo sem importância que ali ficou enroscado, e nem um grito saiu do seu peito estilhaçado. Tinha 38 anos quando foi assassinada, pelas costas e a frio, com a arma de morte e caça. Tinha 38 anos quando foi assassinada. Eram 3 horas da tarde, na varanda, em sua casa. E este poema é dedicado à Maria Odete Lopes Rodrigues, 38 anos, que morreu assim, em sua própria casa, atingida a tiros de caçadeira pelo marido. Dizem as testemunhas que Maria Odete tentou fugir, mas foi apanhado por estas descargas, e que então o seu marido encostou a espingarda à parede e acendeu um cigarro sem se preocupar com o cadáver. Isto saiu no Diário de Lisboa, no dia 17/6, de 1977, e portanto continua muito atual, e portanto a Maria Teresa Horta, já em 1977, fez este poema, e este poema continua a ser muito atual, o que é bastante triste.
Rita Batista, o ciúme é um monstro muito feio, não é?
Sim, penso que no que acontece na questão da violência doméstica é esta noção de apropriação da mulher, olhar para a mulher como propriedade, e que leva a este desfecho. Temos que nos preocupar enquanto sociedade, de facto, porque isto é um problema coletivo, não é um problema que acontece no íntimo da nossa casa, e temos também que saber dar uma resposta, porque enquanto houver mulheres a morrer a mãos de agressor, nós enquanto sociedade não estamos a saber dar essa resposta.
E tem de ser uma resposta articulada, não é? Quer com as forças de segurança, quer com as forças jurídicas, também com todo o departamento médico, para dar apoio não só à mulher, mas a estes homens que estão aflitos, e em última análise, precisam de ajuda, não é? Precisam de se reequilibrar e de passar para um ponto mais saudável e assertivo na sociedade para que possam também contribuir. Porque pessoas boas às vezes fazem coisas más e ao contrário, não é? É preciso olhar também para o agressor, para conhecer o agressor, para poder ajudá-lo e tirá-lo daquele ponto. Porque não estou doida, mas não, Rita?
É assim, a questão é cultural e claro que há, são vários casos e há diferentes situações. Claro que a reabilitação dos agressores é muito importante e tem que existir esse acompanhamento, mas mais atrás, digamos assim, há toda a questão cultural, não é? Falo de novo aqui da mudança social, não é? Mudança cultural, não é? Mudar o comportamento. Se houver a educação que nós referimos, esta mudança de como educamos os nossos filhos, certamente que no futuro vamos ter homens que não vão olhar para as suas mulheres como uma propriedade, a sentir que podem fazer o que querem dela e que ela tem que ter certo tipo de comportamentos ou que ela tem que... E isto é uma mudança que tem que ocorrer e que existir.
Sim, aí que temos que pensar que as vítimas neste momento, qualquer mulher que seja vítima de violência doméstica, não recebe a resposta que necessita enquanto vítima, enquanto proteção da vítima.
Achas que isso vai mudar agora, Rita, com toda esta controvérsia, até por conta do juiz que está agora nas bocas do mundo, em Portugal, pelos piores motivos, achas que estas situações... Mas vão transformar-se numa coisa boa porque destapam o que estava encoberto?
Tem que haver um progresso nesta matéria. É urgente que haja um progresso em questões de violência doméstica, violência de género, porque isto constitui violência contra as mulheres. Obviamente que ter representantes do Estado, como são juízes, terminar acórdons em que tornam duplamente vítimas as vítimas, dizendo que elas são responsáveis pela violência que se comete sobre elas, ou desresponsabilizando o agressor, que é outra vez uma carga ainda maior sobre a vítima, este tipo de situações não pode acontecer. Isto não é justiça. Estamos perante, lá está, este machismo estrutural que persiste na nossa sociedade.
E precisa de mudar, não é?
E que tem que ser erradicado. Enquanto houver mulheres a serem maltratadas às mãos de companheiros, ex-companheiros, estamos a falhar enquanto sociedade. Todos temos uma palavra a dizer e todos devemos coletivamente arranjar uma resposta porque estamos perante um flagelo. Se vai acabar amanhã, não. Mas temos que trabalhar para que o rumo seja diferente do que nós temos visto este ano, o ano passado, há 10 anos.
E então, não é? Não só para as mulheres, para preservar a sua vida, para as crianças envolvidas e, como falávamos há pouco, para o agressor. Porque quando nós conversamos com uma mulher que é vítima de agressão, o circuito emocional é o mesmo. Ela tem carinho por aquela pessoa, ao mesmo tempo que tem medo. Quer fugir, quer acabar com aquilo, mas também não quer deixá-lo entregue ao Deus dará, porque, com toda a raiva que ele tem, se não magoar a ela, vai magoar um filho, vai magoar o animal de estimação. Então, o que a mulher quer também é que o agressor receba ajuda especializada e que possa ser contido na expressão da sua raiva. Então, a resposta ao agressor é parte fundamental deste problema.
Sim, então está a cultura do medo, não é? Para vivemos aqui um bocadinho com a cultura do medo. E o medo pode ser paralisador. Portanto, é muito importante que haja uma resposta social que dê apoio e que permita que o medo deixe de existir e que passe sim a ocorrer a denúncia e que haja sim uma liberdade de poder sair desses contextos violentos e agressivos e que a mulher possa ter todo o apoio que necessita e que a sociedade seja capaz de dar essas respostas realmente de uma maneira efetiva. E não nos podemos esquecer que, nesses contextos, temos crianças que são também vítimas dessa violência e, portanto, temos que dar respostas urgentes e sérias, não é?
Rede 8M, 8 de março, hoje aqui representada pela Rita Batista e Rita Capucho, no fecho desta entrevista. Rita, o que é que gostarias de acrescentar?
O dia de hoje é um dia de luta, de reivindicação, acima de tudo um dia para nos fazermos visíveis em todo o que é o papel da mulher, e sabendo que as mulheres param e o mundo para.
E vivas, livres e unidas também, e deixamos aqui o convite para se juntarem agora connosco na Praça Joaquim Melo Freitas às 18 horas para gritarmos por estes direitos das mulheres, também são direitos humanos e é isso que estamos a falar.
Fernando Martins, a ti voltamos. Rita Batista, Rita Capucho, bem-aja, bom trabalho, até daqui a pouco. E assim que nos ouve, votos para que tenham um excelente fim de semana e, já sabe, coragem e alegria para fazer como quem está brunhosa, não é? O que ainda não foi feito.